A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Karen Kassmeier. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o crime de maus tratos a animais. Vamos falar mais especificamente sobre alguns projetos que estão elevando as penas para esse crime. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Karen. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza esse crime de maus tratos a animais? A senhora poderia citar alguns exemplos para a gente?
Sim. Inicialmente eu gostaria só de contextualizar, né, a questão da proteção aos animais. Né? A Constituição Federal de 88, ela traz pela primeira vez, né, um capítulo voltado especificamente à proteção e defesa do meio ambiente. E nós temos, no inciso 7º do parágrafo 1º, uma previsão de que são vedadas práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna ou submetam os animais à crueldade. Então, existe um dispositivo na Constituição, que é a lei maior, que veda justamente a crueldade em relação aos animais. Uhum. Esse dispositivo constitucional, ele foi regulamentado especificamente pela Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, de 98, né, 10 anos depois da promulgação da Constituição. E nós temos crimes contra a fauna previstos em vários dispositivos. Né? E especificamente, Sim. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais descreve que são crimes praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Né? Então, como exemplos, situações de abandono, uhum. né, situações em que você tem criadouros ilegais, em que os animais não têm higiene nenhuma no local, situações em que pode haver até mesmo a utilização de animais para procriação sem qualquer liberdade física do animal, sem qualquer cuidado. Então, são exemplos, né, de práticas de maus tratos.
Uhum. E quais são as principais punições previstas na legislação, doutora, para esse crime de maus tratos?
Bom, então o citado artigo 32, uhum. né, ele prevê esse crime, que é a prática de atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, e lembrando aqui que na classificação podem ser animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Uhum. Então, abrange todos os animais. E a pena... E aí que está justamente a discussão a respeito desse crime, é que a pena ela é de 3 meses a 1 ano. Né? Ou seja, essa pena que varia de 3 meses a 1 ano de detenção, além do pagamento de uma multa, ela é uma pena que está sujeita, né, na verdade, a um delito considerado menor potencial ofensivo. Ou seja, ele é tratado pela lei dos juizados especiais, porque ele tem pena máxima inferior a 2 anos.
Uhum. E, doutora, a senhora acredita que a falta de punições mais severas contribui também com esses atos de maus tratos contra os animais?
Ah, sem dúvida. A prática de maus tratos, que é uma prática condenável, ela é muito comum ainda, né? Então, existem muitas situações, cada vez mais também divulgadas, né, pelas mídias sociais, né, de situações evidentes de maus tratos contra animais domésticos ou domesticados. A gente tem até exemplos de lojas que abrigam animais em gaiolas minúsculas, sem condição de higiene, uhum. Cães, né, presos em correntes, proprietários ou pessoas que não são proprietárias, mas que batem covardemente nos seus animais, ou os alimentam de forma precária. alguns cavalos usados em tração de carroças que são açoitados e estão em estado visível de subnutrição. Então, são, além do obviamente, dos animais em criadouro, né? Então, são, e também da utilização dos animais para atividades esportivas ou tidas como esportivas, né? Que já são até proibidas, como brigas de galo, né?
Uhum.
E outras atividades artísticas, né? Que são sentidas como artísticas. Então, muitas vezes os animais, eles são utilizados, agredidos, enfim, até a completa exaustão e até, eventualmente, a morte. E como é um delito considerado de menor potencial ofensivo, sujeito à lei dos juizados especiais, são dadas as benesses da lei dos juizados especiais, como a suspensão condicional do processo, a transação penal, penas alternativas, né? Então, o sujeito, a infrator, acaba se beneficiando, como, por exemplo, pagamento de uma cesta básica, etc., né?
Uhum.
Então, a pena, claro, ela não ressocializa ninguém simplesmente, mas ela é tão inócua, né, que isso acaba gerando um impacto negativo na diminuição desse ato de crueldade na sociedade.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais avanços legislativos nessa área nos últimos anos?
Bom, nós temos alguns projetos de lei que estão tramitando, né, no Congresso Nacional, que visam o aumento dessa pena. Tá? Então, eu vejo, em suma, né, em termos gerais, alguns avanços. Mas ainda esses projetos estão em fase inicial, estão sendo discutidos ainda em comissões iniciais, na casa originária. Então, foram propostas alterações, mas esses projetos, infelizmente, eles não estão tramitando na velocidade como a sociedade talvez gostaria, né? Então, um deles é um projeto de lei de 2015, do Senado, que estabelece o aumento da pena, né, que varia, como mencionei, de 3 meses a 1 ano para 1 a 3 anos. Tá? Esse projeto de lei é o projeto de lei do Senado número 340 de 2015.
Uhum.
Né? Então, que inclusive ele foi arquivado no final da legislatura passada, tá? E ele não chegou a ser debatido, né? Enfim, foi encaminhado à CCJ, mas não chegou a ter um parecer na CCJ do Senado. Temos outro projeto, o 396 de 2015, também no Senado, que altera o mesmo artigo 32, né, mas estabelece aumento de pena no caso de reincidência e também prevê a aplicação de pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, preferencialmente em instituições que tratem de animais.
Uhum.
Então, esse projeto de lei, se justifica pelo fato de que para o indivíduo reincidente ela deve ser mais severa, para que ele não seja inibido a não praticá-lo, né? E também a pena de prestação de serviço à comunidade, elas devem ser voltadas também ao próprio infrator, no sentido de que eles devem cumprir essa pena especificamente em estabelecimentos, como por exemplo abrigos de animais e canis públicos, né, para que ele tenha esse contato com o sofrimento do animal. Né? Esse é o projeto de lei 396 de 2015. Né? E nós temos outros projetos, tem um de recente também de 2018, que estabelece uma outra pena, né, um parágrafo terceiro ao artigo 32, que aí eu acho bastante assim, passível de uma discussão maior, porque ele pune o agente público que sacrifica animais apreendidos, com exceção daqueles que apresentem doenças infectocontagiosas.
Sim.
Tá? Então, hoje há um problema sério envolvendo justamente a questão da ausência de centros de triagem de animais apreendidos, né? Uhum. Muitas vezes não há esses centros de triagem e os animais são sacrificados, né? Sem qualquer justificativa devidamente fundamentada. Então, existe um problema aí de gerenciamento desse assunto por todos os órgãos, né? Não só animais silvestres, mas animais domésticos também.
Uhum. Não são soluções simples, né, doutora?
Não são soluções simples, exatamente.
Uhum. E qual que é a expectativa para o andamento desses projetos que a senhora mencionou para os nossos ouvintes?
Olha, isso depende muito agora, né, o ano legislativo que recém começou.
Uhum.
Alguns projetos, como eu mencionei, foram arquivados, né, porque o senador não está mais, né, no seu mandato. Os que continuam tramitando, eles podem ser pautados, mas depende muito da atuação agora das atuais composições dessas comissões. Né? Acho que tem que haver uma pressão também da população,
uhum,
para que esses projetos eles sejam levados à discussão. E, infelizmente, nós temos também projetos que talvez até tenham uma tramitação um pouco mais rápida, que liberam caça de animais silvestres. Né? Então, nós temos o outro lado também, né? Projetos,
sim,
que... É, como, por exemplo, o PL na Câmara 7136 de 2010, que inclusive houve uma recente movimentação, né, dele, ele foi desarquivado, e ele prevê a alteração no Código de Proteção à Fauna, estabelecendo a possibilidade de exercício da caça, né, e outros projetos também que até estabelecem, inclusive, fazendas de caça, né? O caso,
uhum,
do PL 6268 de 2016. Então, a gente tem no Congresso, claro, é uma casa, né, que atende a todos os interesses. Então, nós temos projetos, ora que estabelecem penas mais severas, ora que tratam do assunto da caça também, que é um outro assunto bastante delicado, né? E às vezes nós temos os projetos que envolvem interesses aí de grandes áreas, né, como, por exemplo, a própria frente parlamentar, né, de ruralistas, mais interessados nesses projetos, e aí a gente tem um andamento mais rápido, né?
Uhum.
Então tem que ter um acompanhamento da população, sim, tem que ter uma pressão de entidades da população para que os projetos do aumento da pena, eles realmente tenham sejam pautados para debate nessas comissões.
Claro. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o crime de maus-tratos a animais. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Karen Kassmeier. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Karen, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a importância da testemunha denunciar esses atos de maus-tratos aos animais. Como que essa denúncia pode ser feita caso alguém souber de uma situação como essa?
A denúncia ela é muito importante, ela deve ser feita aos órgãos competentes, né? Então, tanto aos órgãos ambientais quanto também a polícia, né? É possível fazer o boletim de ocorrência no caso de haver indícios, né, ou provas de situações que envolvam maus tratos, né? E ela pode ser feita, como mencionei, mediante o boletim de ocorrência ou os canais de comunicação dos órgãos ambientais, né? De preferência, se houver a possibilidade de ser feita alguma gravação, alguma filmagem,
uhum,
isso é um elemento importante para a investigação, tá?
Uhum. A gente vê muitas situações de pessoas deixando animais dentro de casa, indo viajar, e os vizinhos percebem, né? Às vezes muro com muro, ficam sabendo. Essa é uma situação que pode ser denunciada também, doutora?
Sim, essa pode ser uma situação que envolve o abandono, né?
Uhum.
Se não houver, claro, água e comida, né? E abrigo para o animal. Né, mas eu chamo mais atenção para situações como, por exemplo, a compra e venda de animais domésticos, de pets, né?
Uhum.
A gente tem que ter uma conscientização de toda a população de que, primeiro, que esses animais não são objetos, né? A gente, volta e meia, tem informações, tem, enfim, notícias a respeito de criadouros ilegais, né, a respeito de situações em que os animais são expostos em vitrines durante o dia e à noite ficam em gaiolas fechadas. Pessoas que compram, acham que é um objeto para uma criança, depois não dá certo, fazem a devolução, pagam muito caro por um animal como esse, Né? Então, as pessoas que adquirem o animal, primeiro elas têm que se conscientizar que o animal doméstico, principalmente, né, o cão e o gato, ele independente de ter raça ou não ter raça, ele é um animal doméstico. Então, hoje as pessoas têm que se considerar em adotar os animais abandonados e não comprar. Porque se você for comprar um animal, tem de preferência não comprar numa loja simplesmente, né, sabendo a loja está bem, tem água, comida, mas saber o criador, saber se o criador é legal, se está regulamentado. Né, porque muitas vezes, como eu mencionei, as situações de abuso, de maus tratos, elas são originárias desses criadores. Né? Então, muito mais do que, claro que é importante também o acompanhamento de vizinhos que podem praticar maus tratos, mas a questão de canis ilegais. Né? Se você tem também conhecimento de canis ilegais, criadores ilegais, mas principalmente, principalmente a questão envolvendo a compra. As pessoas têm que considerar que elas estão comprando não um objeto, mas um ser vivo, né, que tem, que sofre, e que ele pode ter sido oriundo de um criador em que a situação da fêmea é bastante complexa, né, que a fêmea é utilizada somente para procriação, né, geralmente em locais bastante desprovidos de qualquer higiene e alimentação. Então, procure saber essa origem do animal e procure adotar ao invés de comprar, né. Hoje tem muitos animais que estão abandonados, né, e esse é um movimento que as pessoas têm que se conscientizar, né. E em relação a denúncias, né, sim, tem havido um aumento de denúncias por parte de todo, assim, no país como um todo, né. A polícia militar pode ser chamada, 190, né, o BO, como eu mencionei, de preferência com fotos e vídeos, né. Em vários municípios e estados, há também delegacias especializadas em meio ambiente.
Sim. Tá? E, doutora, então dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que as denúncias contra maus tratos de animais são frequentes aqui no nosso estado?
Sim, são frequentes.
E, doutora, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que vem sendo desenvolvido no Brasil em prol da proteção dos animais. O que a senhora acha interessante a gente destacar?
Eu acho importante destacar o movimento da sociedade civil, né? Acho que cada vez mais há palestras, há eventos, a OAB também tem desenvolvido nas suas comissões de direito ambiental debates sobre esse tema. Eu, inclusive, participei no passado, na OAB Paraná, né, de um evento, de um seminário a respeito da temática de proteção dos animais. Então, eu tenho destacado essa atuação da sociedade civil voltada justamente à conscientização da população, das pessoas, de que os animais não são objetos, os animais são sujeitos de direito também, eles têm direitos e nós temos deveres perante os animais, né? Então, acho importante também, existe um avanço aí até mundial, muitos países estão desenvolvendo leis que proíbem, por exemplo, a utilização de animais em testes para fins da indústria de cosméticos, né, já é um avanço grande. Então, pouco a pouco, a legislação ela pode ser alterada para incorporar justamente essa dimensão, né, de que os animais, eles também existem deveres perante os animais, né? Acho que é uma forma mais, talvez, compreensível da legislação ser alterada, que nós temos deveres perante os animais, eles também têm direitos, obviamente, né, mas talvez para que essa passagem ocorra de forma mais palatável, é interessante a gente falar em nós termos deveres perante os animais. E, infelizmente, nós também temos retrocessos, né? A gente tem observado isso nos últimos anos, na legislação ambiental. Eu enfoco aqui a questão da alteração da própria Constituição em relação à vaquejada, né? Que você teve uma exceção no próprio texto constitucional que permite, autoriza, né, a vaquejada, claro, mediante atividade esportiva, utilizando animais, mediante uma série de pré-requisitos, mas, enfim, houve uma exceção criada à própria vedação à crueldade, né?
E, doutora, a senhora tocou num ponto que eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes. Esses testes para a indústria de cosméticos feitos com animais, aqui no Brasil eles são permitidos?
Sim, são permitidos. Nós temos uma lei, né, que estabelece critérios para utilização dos animais para atividades de pesquisa, né? E nós temos, obviamente, critérios de normas de bem-estar animal, né? Mas não existe a vedação. Tá?
Uhum.
Então, existe a utilização de testes, né? Animais são utilizados para testes em indústria farmacêutica, em indústria de cosméticos, mas você também tem como obter informação, o consumidor tem como obter informação e tem como optar em adquirir produtos em que as empresas certificam que não utilizam animais para testes. Então, o consumidor tem um papel relevante também. E aí entra a questão da sociedade civil organizada, né, em várias entidades que divulgam essa lista de empresas, de indústrias que não utilizam os animais. Isso é importante, o consumidor, ele realmente buscar informação e ele se conscientizar do que ele está consumindo, do que ele está comprando.
Uhum.
Das opções, né, de consumo dele.
E doutora, mas a senhora diria que ainda falta uma conscientização da população brasileira sobre esse assunto, sobre os direitos dos animais e os nossos, como a senhora comentou, os nossos deveres perante a eles?
Com certeza, ainda falta essa conscientização, principalmente porque quando você tem uma percepção de que o animal é um objeto, né, de consumo, no caso do pet, né,
uhum.
Dos pets, isso, às vezes ela acha que ela está agindo, né, com, não, estou comprando um animal para dar de presente e tal, mas ela não tem a consciência de que, do crime que pode estar ocorrendo em etapas anteriores àquela exposição do animal à venda numa loja, por exemplo, né, então, nesse sentido, eu acho que falta essa conscientização e pior ainda, né, o abandono depois.
Uhum.
Então, realmente há que se atentar a essa falta de conscientização nesse sentido, né, o preconceito que as pessoas têm em adotar animais sem raça, né, o que é injustificável, né, o animal, o pet, né, o cachorro, enfim, não precisa ter raça para ter algum tipo de valor, isso uhum. as pessoas têm. Querem realmente assim, ostentar, né, o animal através da raça que tem, isso também, essa cultura tem que ser mudada. E o consumo também de alguns determinados bens, né, de origem animal, ou até mesmo originário de indústrias que utilizam animais, isso tudo, essa conscientização tem que ser maior, né.
Uhum.
Mas nós temos já bastante movimento em relação a denúncias, né, a evidências, né, de que existem vários grupos que estão realmente monitorando, né, o uso de animais, os maus tratos, mas infelizmente, né, nós temos situações aí bastante frequentes de violência aos animais.
E doutora, como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando nessa área?
Eu atuo na parte legislativa, né,
uhum.
eu não atuo não advogo para entidades, né, e nem atuo especificamente defendendo ou atuando em favor de entidades de proteção aos animais, né, eu trabalho com a produção legislativa, né, eu sou consultora legislativa do Senado, então nós trabalhamos muito com a parte de desenvolvimento dos projetos de lei, da pesquisa,
uhum.
e o que eu tenho observado é que existe uma tendência, sim, em termos uma política nacional de bem-estar dos animais. Né? Isso também está avançando. Nós não temos no nosso país uma lei federal que trate do bem-estar animal como um todo. E há vários projetos de lei que também pretendem instituir uma política de bem-estar animal. Então, acho que essa é uma tendência de outros países que também está sendo discutido no Congresso aqui brasileiro.
Uhum.
Mais uma vez, agora, né, mudando, tendo tido novas eleições, mudando a composição das casas, é importante esse acompanhamento dessas proposições legislativas, mas os pedidos até de estudos, notas informativas e projetos de lei nessa área, eles têm aumentado.
Uhum. E doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como que ainda precisa ser feito pelo poder público especificamente e para o aprimoramento dessas práticas de fiscalização e combate ao crime de maus tratos contra animais?
Eu acho que, sobretudo, o município tem um papel muito importante. Aí a gente entra na questão do poder público municipal, né? Em desenvolver, são várias frentes, né? Mas primeiro, por parte, né, da fiscalização e por parte da coibição de crimes, acho que devem ser divulgados os canais, né, a transparência, né, canais de informação que a pessoa possa saber para onde direcionar a denúncia, isso ser divulgado, que está tendo uma atuação forte nessa área, né, um combate a esse tipo de crime. Eu acho que na parte de fiscalização e controle, forças-tarefas para justamente coibir esses criadouros ilegais, né? Isso quando a gente está falando aí de pets novamente, né? Acho importante também o poder público desenvolver campanhas educativas, né? Acho que tem que ser feito um trabalho grande nas escolas, em todas as comunidades, né? Em relação a vedação, né, de práticas de mal, o que é o maus-tratos, o que configura o maus-tratos, as pessoas não sabem, não têm essa, não foram educadas assim, né? Acho também uma fiscalização maior das lojas que comercializam os animais e, sobretudo, acho que a gente tem que começar a trabalhar também com uma política voltada a ter um controle maior de você realmente ter o direito de ter um animal, né? Em alguns países você é obrigatoriedade do chip, é obrigatoriedade até de pagamento de um tributo para você ter um animal doméstico. É uma taxa, seja, né? Então isso faz com que haja um controle da população também, né? Canina, de gatos, né? E outra política pública que é importantíssima são os hospitais veterinários públicos.
Doutora Karen, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de dizer aos ouvintes que eu acredito que nós vamos ter uma alteração grande em relação a essa percepção de que o animal ele tem direitos, né, e nós temos deveres perante os animais, que o animal não é um mero objeto, seja em relação ao animal doméstico, o animal silvestre, né? E um outro tema que eu não mencionei, que eu gostaria de aproveitar esses minutos finais, é a questão do tráfico de animais, de animais silvestres. Isso é um problema seríssimo no Brasil, e o tráfico de animais ele está relacionado com formação de quadrilha, com lavagem de dinheiro, com outros crimes, né? Então, há que se ter uma atuação forte em relação ao tráfico de animais, além da crueldade contra o animal mesmo, né? E muitas políticas que envolvem proteção ao animal também elas estão relacionadas com bem-estar social, né? Muitas vezes, né, a questão da atração animal, né, são populações também, pessoas muitas vezes carentes, catadores, então alternativas a essa uso da atração animal, né, enfim, envolvendo políticas públicas que atendam a todos.
Doutora Karen, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu desejo uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.